prosperidade.
É de praxe.
Eu tava na televisão.
Mídia fora.
É, então é mídia por equity, né?
Sim.
Do empreendimento. Empreendimento.
Sim.
E se metade eu paguei. Ele falou, olha, isso que você gastou em dinheiro aqui, se der errado, porque você botou tua imagem com a gente, eu te devolvo tudo. Me devolveu cada centavo. Então eu não posso falar mal do pai dele, que devolveu tudo para mim, corrigido. No CDI. Então, tudo certo, porque não deu certo. Empreendimento acabou, acabou. Aí desencavaram isso daí. Agora, eu não vou aqui mentir para vocês. O próprio Daniel me procurou recentemente, a gente conversou. Porque assim, sabe o que é engraçado no nosso país? É o seguinte. Primeiro, a minha decepção com eles, né? Com o Daniel, obviamente, porque imaginava que nunca fosse capaz desse tipo de coisa que fez. Eu e outros empresários, ele entrou em muitos negócios. E negociou comigo, eventualmente, porque ele falou, não, construção industrializada é muito legal, tal, me interessa, tal. A gente conversou várias vezes, etc. Não saiu o negócio.
Ai, graças a Deus.
Não teve negócio. Mas mesmo que se tivesse tido também, não ia ser um dinheiro que se eu recebesse... Se o empresário é decente e aplicou no seu próprio negócio, não fez nenhuma pirâmide com o dinheiro, não pegou...
Coisas distintas.
Não é, aí é diferente, entendeu? Tem vários empresários decentes que eu conheço no qual ele investiu. Na rede de restaurantes, rede de academias. Ele investiu num monte de negócio. Os caras são muito sérios. Eu não vejo mal esses caras. Eles estão preocupados, lógico, porque ninguém imaginava, gente. Como é? Agora estamos sentados aqui, e se eu for um pilantra e você fizer negócio comigo, comprar uma casa minha. No... Eu estou dando exemplo errado, porque eu tenho muita credibilidade há muitos anos, difícil acontecer um negócio desse. Mas é difícil, não, é impossível eu ser pilantra. Mas você fala com uma pessoa, fala, daqui 3 anos esse cara vai quebrar? Como é que você sabe?
Então, é que tem quebra de má fé e quebra...
Não, mas como que você vai saber?
Não dá, quando você está sentando na mesa negociando, você não sabe o histórico.
Não sabe. Não, e o histórico é o seguinte, o cara operava regularmente pelo Banco Central, aprovado pelo Banco Central, fazia todos os investimentos dele. Mercados, tinha zoom? Tinha. Eu fiquei um pouco assim na época, porque, não, toma cuidado, porque esse dinheiro todo veio muito rápido e tal. Resumo da ópera, para mim, foi uma grande decepção esse menino ter feito o que fez e agora está pagando por isso. É assim que funciona o mercado. Aqui se faz, aqui se paga. Se você errou, você vai pagar. O que não pode é um exagero tão grande. Assim, virou o tema. É porque foi a maior quebra da história do mercado financeiro.
Muito.
Não tenha dúvida. E muito envolvimento.
Não,
e esses problemas institucionais, de envolvimento, né, de políticos e tal, isso é complexo no Brasil e não é de hoje. A gente já conhece essa
história
de muito tempo atrás, entendeu? Porque não pode botar todo mundo no mesmo bolo. Eu vejo alguns empresários nos quais ele investiu, que, de novo, repito, sei que são decentes, sei que são sérios e que são levados, de repente, por esse cataclisma todo para dentro de um bolo que não deviam ser levados.
Mas você acha que é o quê? O jeito que ele fez, o jeito que ele se mostrou? Por exemplo, o Epstein também foi a mesma coisa, né? Aquelas mansões, não, a ilha, o jato não, e não sei o quê. Todo mundo falou, pô, o cara é bom.
Não.
O cara é bom.
Mas o escândalo do Epstein não tá no que ele fez como, não,
eu
como
sei, empresário. Mas, não, eu digo...
Tá no escândalo sexual.
Sim, com menor idade.
Certo. O outro planeta.
Não, eu digo o seguinte, eu digo pra todo mundo entrar na jogada.
Confiar nisso.
Confiar nisso é o quê? É
dizem
um jeito...
que as pessoas que são, que têm essa habilidade, né, de enganar os outros eventualmente, às vezes o cara começa com boa intenção, depois desvia, depois entra num rolo que não consegue voltar mais, aí começa a tentar se salvar fazendo outros negócios. Tudo pode acontecer. Aquele que eu conheci lá atrás era um menino sério, decente. Quem conheceu ele pessoalmente, o cara é um cara educadíssimo, o cara não levanta a voz com ninguém, super. Por isso que ele se deu bem nesse, conseguiu fazer essa teia de relacionamento.
Eu gostava das meninas, né? Vamos falar.
Isso é importante.
Tinha bom gosto.
Ele sabia selecionar.
Gostamos.
Sabia fazer festa.
Precisa ter tudo de uma vez, né? Por que não pode ter uma de cada vez?
Só não sabia falar no WhatsApp.
Sabia fazer festa.
Mas é lamentável passarmos por isso, é lamentável acontecer isso no Brasil, é lamentável ter um banqueiro que causou um dano tão grande. Sim. É uma pena, não, gente.
Dano,
sim. Eu torço para esses caras que investem, que acreditam. Fazer direito, gente. Por que não faz direito as coisas? Para que fazer assim?
E networking é muito ruim, é uma coisa que você trabalha. Por exemplo, até acho que é uma coisa legal para você abrir a cabeça. Nos Estados Unidos tem um negócio que tem o lobby, né? Que é uma coisa legalizada. Como é que se enxerga no Brasil? Como que a gente poderia organizar o lobby sem ser o tráfico de influência política por interesses que a gente sabe que vira um outro?
Infelizmente está tão queimado isso há tantos anos, né? Essa relação promíscua entre poder público, muitas vezes, e não vamos generalizar, tá? Tá cheio de governador decente aí, tem gente muito séria na política, mas tem grande parte, né? Da raia miúda, da raia de cima,
sim,
a gente sabe que criam dificuldade para poder trazer facilidade. Infelizmente, o Brasil sempre foi vítima desse tipo de coisa. O importante é o empresário não fazer isso, não subornar os políticos, tentar... E dá para andar direito, gente. Quantas empresas maravilhosas esse país tem que andam direito, que não fazem esse tipo de coisa. Então não podemos... Agora o empresário virou vilão, porque um empresário, ou dois, ou dez, erraram. E os outros 150, 200 que fazem direito, mas pagam imposto, não subornam ninguém, não fazem nada errado, são honestos.
Mas, Justus,
nós temos que ter esse tipo de cabeça.
Isso do empresário vilão não foi construído na cabeça do brasileiro, o cara... Porque tem bastante isso. Aquele cara, ele obteve sucesso... Ele fez algum esquema.
Isso sabe o que é? Isso é o povo brasileiro, um povo de uma índole maravilhosa, né? No seguinte sentido: tem uma enchente, tem uma tragédia. O cara não tem nada, ele dá tudo. Então, assim, ele tem um coração maravilhoso. Porém, nós temos. E o povo brasileiro é criativo, é divertido, etc. Nós temos uma característica que me incomoda, eu sempre falo isso. O povo brasileiro é um pouco invejoso, né? Eu sempre falo, queira ter, mas não queira que o outro não tenha. É. Pode até dizer que é bastante. Assim, nos Estados Unidos, você fazer sucesso, um artista, um empresário e tal, é um benchmark, é uma referência. Sim. Você se inspira na pessoa. Eu me inspirei em muita gente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como empresário, para chegar a fazer igual. Eu achava bárbaro os caras. Agora, não pode ser ficar ostentando no Brasil, jogando na cara. Tem uma desigualdade social muito grande no país, infelizmente. Então, às vezes isso incomoda muito. Porque é claro, né? Aquele coitado que não tem o que comer, tá vendo o outro andando de jato, fazendo bagunça com mulheres, etc. Não tem necessidade. Eu tive uma vida muito confortável, construída com muito esforço. Eu não fico jogando. Minha mulher é uma influenciadora, acaba aparecendo coisas nossas, mas dentro de uma parcimônia, dentro de uma forma que, assim, as pessoas sabem que foi conquistado.
Mas você é um cara sério, né?
E você tem que ser
diferente.
E aí não é vergonha o que você usar, o que você conquistou.
Exatamente.
Mas não joga na cara da sociedade. Tem muitos empresários, muita gente que ostenta demais. Aquele que menos tem é o que mais ostenta, pra te falar a verdade, né? Ou o que conquistou errado. O que tá ruim, né? O que não devia fazer.
Deixa eu só fazer um... Justo, tá animado.
Tá.
Candidato.
Tá falando bonito.
Eu vou fazer o break. Eu vou fazer o break agora pra rede de rádio. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Tamo com o Justus aqui. Roberto L. Justus nas redes sociais. Vai lá, Reginaldo.
Nós vai ali e volta já. Nós só vai ali e volta já.
O amor acontece nos detalhes, num abraço, num passeio, naquele presente escolhido com carinho. E a Calçados Pegada tem opções para todos os gostos: tênis, botas, sandálias e muito mais. Modelos com muito conforto, estilo e qualidade para ele e para ela. Neste Dia dos Namorados, surpreenda quem está ao seu lado. Compre nas melhores lojas ou acesse pegada.com.br. Pegada, a marca da conquista.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem em lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura. Just one radio station plays the best songs.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Reach out and take the hand. wrong. I got all good luck and zero. Don't care if I belong. No, if I could kill the thing that makes us all so dumb. We're never getting younger, so I'm gonna have some fun. Cause I
Justos, e você foi, quase você foi candidato, né?
Bateu na trave.
Quase você foi candidato e você seria um cara, porque é o seguinte, o que a gente vê, vamos ter mais uma eleição ano, né? Para presidente, e eu não vejo ninguém traçando um rumo pro Brasil, né? O que que o Brasil quer? O que que a gente quer como país? O que que vai ser? Que é aquilo que a gente fala, que a gente estava falando agora, ah, que tem a inveja, tem aquela história cultural, ah, por trás de toda a riqueza tem alguma coisa errada, sempre é desse jeito e sempre a gente fica patinando, nunca vai para frente. Hoje em dia a gente vê a Índia, que é o lugar que o mundo está apontando, ah, vai ser aqui.
Maior população do
vai
mundo.
Vai ser aqui que nós vamos focar e tal, e o Brasil vai sempre ficando para trás. Você acha que tem alguém que tem uma ideia de país, que realmente, sei lá, daqui a alguns anos o Brasil vai ser alguma coisa ou vamos ficar nessa?
Como nós todos gostaríamos que isso acontecesse, né? É. Na verdade, assim, em primeiro lugar, que nós estamos, vamos ser bem sinceros, todos nós, eu duvido que alguém que está nos ouvindo ou assistindo agora não vai dizer a mesma coisa. Estamos cansados dessa polarização. É. Ninguém mais aguenta isso. Essa pancadaria de um lado e de outro, essa ideologia dominando o cenário. Eu não quero nem a extrema esquerda, nem a extrema direita. Eu queria equilíbrio, eu queria o meio. Nós temos que ter um candidato no Brasil que trabalhasse pelo Brasil. Não faz que nem o primeiro-ministro da Suécia, que um dia eu li que um deles, não sei se o atual, vai de bicicleta trabalhar e mora numa kitnet. O cara entregou 4 anos da vida dele pro país dele, para fazer acontecer serviço público de qualidade, para poder melhorar o país, né? Pensando naquilo que um governo tem que fazer, não se meter a competir com a iniciativa privada. Entregar tudo que puder para a iniciativa privada. Uma mentalidade dessa jogaria o Brasil no primeiro mundo. Nós somos um país rico demais para quebrar. Nós temos tudo a nosso favor. Energia, o agro, o pulmão do mundo é nosso. A comida do mundo é nossa. Então, assim, é tanta coisa legal para esse país se fosse bem administrado. Mas pegar um CEO competente para fazer o Brasil administrar como se fosse uma empresa gigante que fatura 10 trilhões de reais por ano, manda embora 1 milhão de funcionários que estão lá pendurados, que não precisam, coloca ministros ganhando bônus de performance, vamos fazer acontecer o Brasil, competir com os gringos, olha, em uma década nós somos outro mundo, a educação de qualidade, traz o exemplo da Coreia, saúde de qualidade, melhorar
todo o acesso à população, uma série de coisas, parar de ficar, não pode um país onde o plano social chamado Bolsa Família tem mais membros do que a gente com carteira assinada. Exato. De trabalho. Ninguém está contra planos sociais de ajudar quem precisa. Agora não pode acomodar quase 50 milhões de pessoas num plano que inibe a vontade deles trabalharem. Então são certas coisas tão inacreditáveis, tão, seriam tão fáceis de consertar. Fácil nada, porque a admissão a um país como o Brasil é muito complexo. Mas é tanta coisa na nossa cara que podia ser feito diferente. Eu não vejo assim, a gente vai votar de novo no menos pior. Aqui a gente faz sempre assim, né? Sempre, quem sobra para a gente votar? Ou a gente tem admiração por alguém e fala, meu Deus do céu, esse é o cara que vai resolver o nosso país. Infelizmente não é assim, não temos essa possibilidade no momento. Eu tinha um candidato que eu adoraria que fosse candidato, que é o nosso governador do estado de São Paulo. Torci muito para ele ser. O governador Caiado agora parece que vai ser também, parece ser uma peça maravilhosa. É o governador com 87% de aprovação. Acabou a violência no estado de Goiás. É um estado pequeno, 8 milhões de habitantes. Pena, porque se ele tivesse a missão de estado grande, ele seria competente também. O cara é muito competente, sério, ilibado. O cara tem 40 anos de vida pública sem um escândalo. Nunca ninguém viu falar de roubo, de sacanagem.
Eu acho que o Caiado merece ser candidato. Mas que ele não leva.
Não, infelizmente não leva.
Mas ele merece, porque o Caiado é o que você falou. O Caiado sempre foi um cara que trabalhou pelo
porra, estado, né?
Mas acho que vai ser ele mesmo.
Vai ser
porque o Ratinho Júnior já.
Então, mas o Ratinho. Tchau, porque pessoal. É política. O que aconteceu com o Ratinho?
O Ratinho ficou sozinho. Por quê? Porque não fechou com o Moro e com o Deltan.
Exato.
Aí ele ficou fora.
Fez a chapa.
Aí falou, ó, tchau.
E alguém já está dizendo
assim, mas política é isso.
É, mas já estão dizendo, já sentiu que não tinha chance e preferiu garantir a reeleição no governo do que, né, garantir o sucessor do que fazer, do que correr o risco de não ganhar a eleição.
E perder os dois.
Então, mas você vai ser engraçado no discurso da ONU, que sempre o presidente brasileiro faz, entrar o Ratinho e falar, ladies and gentlemen, the president of Brazil, Mr. Little Mouse.
Não é bonito.
Né? Vamos mudar esse nome, é Carlos Massa, né? Não é isso?
Carlos Carlinhos.
Não é popular.
Little Mouse não dá, né?
Charlie.
Virou a Disney o Brasil.
É Charlie.
Ok. Mas e você, Justo? Você perdeu a vontade?
Já pensou em ser o CEO do Brasil em algum momento?
Não, você sabe que lá em 18, já acontece a história, não vou repetir aqui, teve esse convite até do presidente Temer na época, antes do Bolsonaro. E aí a minha própria mulher falou, você vai sozinho para Brasília, né? E muita gente falou, você vai morrer nesse troço. Porque assim, um cara com meu temperamento, com meu jeito, não engole sapo, entendeu? É muito difícil. E se você não tiver a característica de engolir sapo, de ter paciência, de entender como funciona isso, porque bota um CEO lá que não tem poder, que depende do Congresso Nacional, exato, que depende de uma série de coisas. Uma vez um ministro de Estado, que eu conheci muitos anos atrás, falou para mim, Roberto, vou te falar como é que funciona Brasília. Eu falei, como? Eu quis demitir, juro por Deus, gente, não é brincadeira, eu não quero dar o nome dele, você vai ficar chateado comigo. Foi ministro de planejamento. Falou assim, eu não pude demitir a mulher do café. Eu falei, mas como assim você não pôde? Não pude. O café era fraco, era ruim, era frio. Eu chamei o secretário executivo do ministério, falei, vamos trocar essa mulher. Não, foi nomeada pelo deputado fulano, não podemos
mexer. O nome
é
a Costa
Gay. Não é bom mexer com isso, é a cota dele. Então, assim, se o ministro não pode mandar embora a mulher do café, você imagina mexer num país, num anil de vespas, que é mexer nos problemas brasileiros.
Por que, Justo? São dois Brasis, né?
É o Brasil e o Brasa.
É o Brasil. Por que esse Brasil que a gente está falando lá, que é do salário lá dos juízes? Tá
falando super
salários. Super salários, esse negócio que tem em Brasília. É a carreta furacão, esses empregos, esse monte de emprego e tal. E a gente financiando, né? Sempre. Quem que financia? É o cara que ganha.
Paga,
o cara que ganha 10 pau e deixa 4 pro governo.
Não deixa 4, deixa 7. Porque depois no que ele consome tem imposto em tudo. Então ele deixa 2, 3 de cara, depois vai deixar mais 3.
Enquanto tiver essa moleza, a coisa continua assim.
Infelizmente, né? Infelizmente.
Não tem como, assim... não tem como melhorar, não tem caminho, né?
É muito triste, viu, Emílio? É muito triste a gente ver que teria tantas atitudes a tomar para o Brasil melhorar, tanta coisa. Assim, o empresariado, a iniciativa privada tinha que ter um papel de protagonista, mais Brasil, menos Brasília. Brasília tinha que cuidar de segurança pública, social, educação e saúde, acabou. O resto deixa para a iniciativa privada fazer, não se mete com banco estatal, com petróleo, nada, porque ali é cabide de emprego, ali que tem, os problemas sempre foram oriundos desse tipo de coisa, banco estatal, agora foi o BRB.
Sim,
cada
o BRB,
hora tem um problema.
Teve o,
não, você pode olhar.
A questão da previdência do Rio.
Fintech com um esquema de
os precatórios da Bahia.
Rolo. A gente não aguenta mais isso.
Exato.
Chega uma hora que não dá
só
mais.
Vai funcionar o dia que eliminar esse câncer. aí nós vamos ter, né? Aí nós vamos ter outro tipo de país. Mas quem tem coragem de fazer isso e quem tem condição de fazer isso?
Sim.
Infelizmente é sempre, gira nos mesmos políticos, nas mesmas pessoas,
isso aí.
Nessa ideologia, nessa loucura, nesse nós contra eles. É uma loucura, ninguém quer mais isso, ninguém quer essa agressividade na eleição. Vai ser, vamos preparar nosso fígado e nosso estômago pro horário eleitoral que vem aí. Primeiro, por nível de muitos candidatos. Exatamente. Que a gente tem até pena de ver. Segundo, para os candidatos que estão aí, como eles vão se atacar e o que nós vamos ouvir. Infelizmente, é mais do mesmo, e aí nós vamos de novo optar pela opção que a gente acredita menos que pior. É menos ruim para o nosso país e não a melhor.
Ô, Justo, você falou, né, que foi lá antes do Bolsonaro, conversaram com você. Se por acaso tivesse alguém que você considera um cara que você admira, por exemplo, você citou o Tarcísio aqui, se ele te chamasse para integrar, vem, eu preciso de você numa área aqui, não sei, que seja, você toparia ter um cargo com um cara que você fala, esse cara eu admiro, eu acho que funciona, que nem o Bolsonaro teve o Salim Matar, né, que acabou também abandonando por conta disso, falando, pô, tudo tão difícil, vou sair porque eu não consigo fazer o que eu gostaria de empregar, mas se tivesse alguém lá na presidência, que você admira, que você acha bacana, você toparia entrar no governo para ajudar de alguma forma ou não?
Cara, assim, brincando, um empresário amigo meu fala assim, mas os caras podiam convidar você para vice, igual o Alckmin, né? Assume Ministério de Indústria e Comércio, né? Você fica com os negócios, sim, né? Um vice-empresário pode ajudar muito a eleger, como foi o caso do Lula com o Teminas, lá, o José Alencar. Sim. Então, assim, acham que é um momento interessante. Eu falei, mas gente, pelo amor de Deus, isso aí não... É brincadeira.
Vice falar, do isso. Lula aí, ó. O Lula tá procurando um vice.
Tá.
Aqui, ser, ó. Pelo amor de Deus. Justos e Lula.
Tá fácil. Pô,
é uma.
Tá fácil, né?
Você consegue uns votos lá do.
Mas você toparia alguma coisa assim pra ajudar o Brasil? Porque, né? Como a gente tava falando, às vezes um cara que você admira e você fala.
Tudo que a gente puder fazer pelo nosso país. Se fosse, por exemplo, um Caiado é um cara que eu admiro muito. Sim. Né? Trabalhar com o Caiado, ajudar a eleger ele, o próprio Tarcísio. Então, assim, são caras que realmente. Eu não saberia te responder agora, que depende
da claro, série
de aspectos a serem avaliados.
Mas não negaria de cara.
A ideia de nós empresários ajudarmos o nosso país tem que estar sempre clara na nossa mente, sim, de si, mas aí dentro de um ambiente que a gente acha que realmente vai funcionar. Para pisar naquele lamaçal lá, não tem a menor
vontade. Tem que estar bem calçado.
Prefiro ficar torcendo de fora e fazendo meu papel de empresário, dando emprego. Esse é o maior plano social que nós podemos ter na
vida.
Emprego. É isso que nós temos que fazer, oportunidades, emprego, crescimento, investimento. Eu investi no meu país, eu podia morar fora. Sim. Tinha recursos para estar lá. Eu tenho casa em Miami, podia estar morando lá. O que eu tô fazendo aqui?
Não,
você tem lá.
Sunny
Isles.
Justus, e TV? Você fez muita coisa na TV. Muita gente pergunta, inclusive aqui no chat, você volta pra TV, tem algum projeto ou esse capítulo da sua vida já acabou?
Ô Sam, eu fiquei 16 anos na TV. Sim, sim. Fiz tudo que eu postaria. Você pode imaginar, que pessoas nem lembram, né? Eu fiz o Aprendiz.
Eu lembro.
Eu fiz reality show, que foi o Aprendiz. Eu fiz a Fazenda duas
vezes. Isso eu não vi.
Nem combinava comigo. Eu fiz Um Contra 100, que era um programa muito legal no SBT. Eu fiz o Topa ou Não Topa das maletas que o Silvio Santos fazia. Eu fiz o Roberto Justus Mais, que era um talk show de... Entendi. Falava de temas, etc. Muito legal, os domingos à noite. Então, assim, eu fiz tudo que eu queria na TV. Toma 3, 4, 5 meses do ano teu. Não dá pra trabalhar, ser CEO de empresa e estar na televisão. Eu competia com os apresentadores sendo empresário e competia com os empresários sendo apresentador. Então eu virei um pato, nem voa, nem nada, não consegue fazer nada. Então, assim, eu tenho que escolher. Eu amo o mundo dos negócios. Então, apesar da minha idade, eu ainda estou bem conservado para poder entregar mais. Hoje em dia, os 70 atuais dos bem cuidados é os 50 do passado.
Sim.
Ninguém diria que o Emílio já tem quase
80.
Eu tô com 80.
É bem mais novo.
Eu tô com 80, mas
jovem pan.
Mas enfim. Então TV não dá.
Olha lá, ó, o Justo.
Olha, isso aqui eu tinha 15 anos de idade.
Caramba, velho. Obrigado. Hoje é capa do Pinto Mole.
Isso é.
Ele foi.
Você não lembra que vocês saíram juntos?
Pinto Mole.
Que isso?
Capa dupla da revista, pô.
É a revista que
Pinto Mole. Eu, ele, o Ronivon. Ronivon saiu.
Mesquita.
Otávio Mesquita saiu no Pinto Mole também.
Você não lembra dessa época, pô? Foi um sucesso.
Quero lembrar que
o governador também, o Dória. O Dória saiu do Pinto Mole.
Festival de pullover de Campos Jordão tinha o desfile do Pinto Mole que vocês fizeram.
Vamos respeitar.
Revista
de crochê.
Revista Pinto Mole era um clássico.
Era outra época, meu.
Ô Justus.
Pô, você sabe. Você tá na revista também, não?
Não.
Ele
não,
foi capa.
Ele é o saco abacate. É outra revista.
Deixa eu falar um sério agora. Você sabe que você é um cara que você é meio polêmico. Porque eu concordo com muita coisa que você fala que eu concordo.
Sim.
Mas
com que você não concorda?
A tendência é populista. É. As pessoas querem ser enganadas.
É, exato, aí. A turma gosta.
Entendeu? As pessoas querem ser enganadas. Por exemplo, o Donald Trump. É. O Donald Trump é um cara muito populista. E é o cara que dominou a eleição. Então tem que ser populista aqui. E você é um cara que fez o Aprendiz. Desse jeito que você está, você não ganha eleição. Porque você está sendo muito sincero. É. E muito realista.
Muito honesto. Por isso que eu falei que eu não combino com ser governante ou ser para fazer média com ninguém. Não consigo. Eles brincam que eu sou sincericida. Eu falo o que os outros pensam. Eu falo tudo o que eu penso. Eu vim para cá, não fala de tal tema, não fala de tal tema. Falo, eu falei, não, juro por Deus, minha assessoria ligou aqui, olha, não pergunta tal Deus. Coisa. Eu mandei ligar de volta e falar, fala para perguntar o que eles quiserem.
Boa,
nada. Isso aí. Quem não tem rabo preso, não tem problema de falar o que pensa. Claro que eu não sou grosseiro e mal educado, também não vou ofender ninguém. Mas eu tenho direito de falar o que eu penso porque eu não devo nada a ninguém. O problema é que tem que fazer média um Donald Trump que tem problema com Epstein, que tem problema não sei aonde. Conheci ele pessoalmente na época do Aprendiz. É um ególatra total.
Como é que é? Como foi sua relação com ele?
É um ego puro. Tudo bem, você tem um pouco de vaidade, eu também tenho minha vaidade e tudo. Agora, eu não sou o centro do universo, como ele acha que ele é, né? E tem boas limitações intelectuais, tá? A conversa com ele não fluida, assim, sinceramente.
Não é tudo isso que ele vende, né?
Já quebrou cinco vezes.
Coisas imobiliárias.
É complexo, o cara é complexo. Agora, eu gostei que ele tirou o Maduro, gostei que ele atacou o Irã, essas coisas eu gosto. Agora, porque são o cara que financia terror mundial tem que ser atacado mesmo. E o outro que só é amigo do nosso presidente, mas é um ditador que destruiu um país chamado Venezuela, tem que sair também. Então essas coisas, eu acho que ele tem coragem de fazer, coisa que nenhum presidente americano teve nas últimas décadas, né? Então isso a gente tem que admirar. Vai precisar ver se ele vai saber parar na hora certa também. Mas enfim, mas de resto, não posso apoiar um cara também que tem esse estilo, é o que você falou, né? É populista no sentido de radical de direita, só ele sabe tudo, ele é bom em tudo, ele entende de tudo, quando é o meio contrário, né?
É, mas essa é a tendência, né? E nós vamos aqui também, e não adianta ter terceira via aqui, que são esses dois aí.
É a mesma eleição.
É a mesma eleição.
É uma continuação.
É a terceiro turno. Não teve, a gente não teve, desde quando teve as manifestações lá, 2013.
2013, as manifestações
sempre teve
juninas,
terceiro turno. Não teve, você não pegou.
Não tem um novo nome, né?
Agora, seja lá quem vier, vamos torcer pelo nosso país, né? Eu sempre falo isso. Eu não votei no presidente Lula, mas eu torci pro governo dar certo. Eu falo assim, eu não sou aquele que fica gorando. Vamos perder 4 anos de vida? Vamos torcer para dar certo. Vamos torcer para fazer direito. Mas tudo bem, não adiantou muito torcer. Mas a gente
torceu pro São Paulo, torceu pro governo. Nesse caso, a gente tem que torcer para se ferrar menos.
Vai, Brasa.
Oscar, Emílio, estamos chorando lá. Não adianta.
Eu vou dizer uma coisa para você. Eu torci muito esses 4 últimos
Copa. Você torce para tudo.
Eu também torci muito.
Torcer, eu torço.
Mas não adianta.
Só que Deus não me ouviu. Contra o país, fala a verdade. Eu
torço.
Se o povo escolheu, a democracia diz, se o povo escolheu, nós temos que aceitar.
Sim.
Então, assim, o que vier, vai vir. Eu não vou desistir do Brasil, independente de quem vai ser o nosso novo presidente.
Eu
tenho minhas preferências, mas não vou desistir do país.
Eu torço pela minha audiência.
É isso aí.
A audiência desse programa, Jus, é tudo cara bacana,
aqui,
trabalhador.
Aqui sentadinho.
É tudo, é uma galera legal que acompanha o nosso programa.
Que é esse reizinho que eu não entendi.
Majestade.
Isso, ele representa,
toda a audiência,
a nossa audiência, ele representa
o ursinho também.
O ursinho, ele faz uma dança
você.
Sensacional.
Você dançar com ele.
E ele fala ursinho.
É o Celso que quer saber do Jus.
Faz uma pergunta aí.
Ele canta e eu danço. Oi.
Manda ele dançar.
É o Celso Urso, manda
uma musiquinha. Ô Justus, quero agradecer sua participação aqui no Pânico. Foi muito legal. E pô, espero que você volte sempre aqui. Sempre dando uma aula bacana.
Posso dar um spoiler?
Claro.
Lá nos bastidores, a produção deu uma ideia, falou assim: você e Ana Paula, na semana dos namorados, dia dos namorados. Eu falei, coincidentemente, o dia dos namorados a gente faz 13 anos juntos.
Ó.
11 anos de casado agora em abril e 13 anos juntos, nós namoramos 2 anos. Então, na semana da namorada, elas querem que venha eu e ela aqui.
Boa.
A gente fez um podcast divertido pra caramba, foi super polêmico, as pessoas acharam que nós estávamos brigando no podcast, e é o contrário,
maravilhando
o outro, brincando. Aí eles querem que a gente venha pra cá falar com vocês. Eu falei, Paula, já liguei pra ela antes de entrar, falei, Paula, você topa? Falou, eu topo, adoro o Pânico.
Ela é muito sucesso em rede
no Instagram,
social,
ela é
hoje uma das maiores, se não a maior,
influenciadora. E sua filhinha também é um sucesso. É uma graça.
Então, o que deu o negócio lá do professor, da foto? O que aconteceu aquilo lá?
Aquilo lá é ridículo. Foi assim, é um absurdo. A Bic posou com uma bolsinha de grife. Por sinal, só para vocês saberem, ganhamos de presente. que eu também não pagaria uma bolsa cara para uma
criança de 4 anos. Se o dinheiro é seu, você
poderia pagar, mas não pagaria. A gente veste ela super bem, com marca, tudo bonitinho. Ela é meio patricinha, que nem a mãe, não tem problema nenhum. A gente assume isso. Agora, que ele, no caso, não era. Mas tudo bem.
Sim.
Aí veio esse professor dizendo que é guilhotina, que tinha que matar a criança.
Babaca.
Então, assim, é um cara de esquerda radical, professor da Universidade do Rio de Janeiro, foi já do governo Lula, inclusive, e tal. E uma outra mulher também que a gente processou. Ganhamos o processo, eles foram condenados a pagar R$150 mil, que é muito dinheiro para ele pelo salário dele. Lamento, mas
qualquer um
segura a boca e não deseja a morte.
Exato, ainda mais uma criança.
Pode criticar, gente, a crítica é direito deveria. Democrático de quem quiser falar. Quer falar mal da gente, quer não sei o quê, mas a grande maioria fala super bem da gente, da minha família, de toda a relação que eu tenho com todos os meus filhos, etc. Então não tenho problema nenhum com isso. Agora, desejar a morte de uma criança inocente, porque que nem sabe que bolsa é aquela,
sim,
que a mãe vestiu bonitinha e tal. Então, sabe, é uma coisa assim, é nojenta, maldade, uma coisa terrível. Então, eu não aguentei, processei e ganhamos.
Isso aí. Boa, pobre. Obrigado, hein, Justus.
Obrigado,
o papo é muito bom. O Justus aqui, pô, puta empresário, tem o tempo dele contadinho, mas ele faz questão de vir aqui no Pânico. O papo sempre é bom.
Adoro vocês.
Vou colocar as redes sociais. Roberto L. Justus, pra você seguir o Justus aí no Instagram. Obrigado, Justus.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. E volta já.
Pânico.
Chegando a hora. Faltam 7 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026. Na Jovem Pan. Oferecimento Volksbus, o ônibus que leva a torcida brasileira. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Bota essa paixão para jogo e consórcio Honda. É fácil e funciona.
Dia 8 é o dia do medicamento mais barato e você já sabe. A Ultra Farma garante o menor preço do Brasil. Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou na mega loja, não é, Roberto?
É isso mesmo, seu Sidney. Aqui também, na estação São Judas do metrô. Dia 8 é tudo muito mais barato.
É dia 8, o dia do medicamento muito mais barato.
This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. On. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. When we move, where you are.
Pessoal.
Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
O Papai do Céu proteja vocês.
Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem.
Xabarabaraxá, está na hora de encerrar. Zatará, pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Entrega e montagem cortesia. Ainda bem que tem.
Pra falar tudo que o metrô tá fazendo, precisa ser mais rápido que o trem.
Vem, amigos do metrô. Apita o sinal pra ganhar tempo, porque importa.
Expande a linha 17 Ouro, além de Congonhas. Alô, Guarulhos. Alô, ABC. Olha o cidadão chegando mais cedo.
E o maior investimento da história avança. 44 novos trens e um novo centro de controle fazem o meio de campo. Linha 2 passa pela Penha e depois Dutra. Vem linha 15, três vezes mais rápido. Saindo do papel, linhas 19, 20, 21 e 22 e chegou.
Metrô, uma máquina de ganhar tempo. Fazendo o que tem que ser feito.
O futuro não começa com um carro, começa com energia. Enquanto outros faziam promessas, a BYD já estava construindo baterias. Bateria, chip, motor, software, tudo construído junto, desde o início. Não construímos carros para poucos, criamos mobilidade para todos. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
O sol vem trazendo a aurora, presunto fresquinho, vambora, se tem aurora. Só melhora, empanados de frango aurora, aroguês crocante na hora, festa com a aurora. Só melhora, churrasco na hora do jogo, já coloca a linguiça no fogo, se tem aurora.
O tempo vale ouro e o Poupa Tempo sabe disso. Por isso está cada vez mais digital. Agora você pode emitir documentos, agendar exames e até transferir o seu veículo diretamente do celular, tablet ou computador. São quase 4 mil serviços para acessar de onde estiver. É simples, é rápido e ainda poupa o que você tem de mais precioso, o seu tempo. Prodesp, Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Socorro, Rivaldo, pra Denilson, pra Ronaldinho, saiu o goleiro, ele bateu, é gol!
Tá chegando a hora. Faltam 7 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026.
Na Jovem Pan.
Oferecimento Volksbus, o ônibus que leva a torcida brasileira. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Bota essa paixão pra jogo. E consórcio Honda, é fácil e funciona.
2:08 na Pan, ótimo feriadão, ótima tarde pra você. Eu sou o Gilson Dutra. Bora aqui, ó, na número 1 do Brasil até as 5 da tarde.
Something
across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
Criticize, but how I are, but it's weak, I say. Ed Sheeran.
Ed Sheeran!
Here's my song.
Give me the shivers.
On the number one station.
Bring it right back.
I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh, yeah, I want it all. Lipstick.
Oh, baby.